Levante coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Você está vendo aquela casa? Ai, 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 tem São Jorge na entrada. Tem retrato do Mengo na parede. Tem rádio, tem cristaleira. Uma morena tipo violão. É assim uma casa brasileira.
Você está vendo aquela casa? Ai, 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 tem São Jorge na entrada.
É isso aí, começamos o segundo bloco do programa Vamos à Luta com a música Uma Casa Brasileira, marchinha composta aí por Wilson Batista e Everaldo de Barros. A gente ouviu na voz da cantora Edemil de Fonseca. Vamos voltar então para esse tema que é muito importante. Antes de iniciar, quero falar que o tema desse programa, né, ele foi inspirado pela matéria publicada pelo jornal aí Brasil de Fato, né, e pelo jornalista Pedro Carrano, no dia 29 de julho, sob o título Em Curitiba, Companhia de Habitação cobra de famílias lotes com metro quadrado 400% acima do valor inicial. Então a gente agradece muito aí o trabalho do Brasil de Fato, né? E a gente também vai abrir o espaço, antes de fazer uma pergunta específica aí, para o informe específico do Pedro Carrano, falando aí sobre a campanha de financiamento do Jornal Brasil de Fato, que faz um trabalho muito, muito importante em Curitiba, cobre pautas muito importantes que as grandes mídias deixam de lado, e jornais dessa forma, e jornais que têm essa abordagem, é muito importante que a gente valorize. Então, libera pra gente, André, por gentileza.
O Brasil de Fato Paraná é um veículo que a gente considera de comunicação popular e alternativa. Nacionalmente, o Brasil de Fato existe desde 2003, foi lançado no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, aglutinando o anseio das forças progressistas e dos movimentos populares de ter o seu veículo de formação e comunicação também, voltado a um projeto dos trabalhadores. E no Paraná, a gente criou o formato tabloide impresso gratuito em 2016. Desde então, nós fazemos edições todas as semanas, chegamos à edição de número 223, recolhemos um pouco a edição impressa durante o período da pandemia, mas continuamos com nossas edições semanais, além de outras ferramentas, como site, áudios, canal do YouTube, nossas transmissões, nossos eventos culturais. Estamos novamente lançando uma campanha de apoio, porque entendemos que na pandemia ela também impactou não só as organizações populares dos trabalhadores, como também as suas mídias. E o Brasil de Fato Paraná, para se manter esse veículo que, como a gente diz, está sempre nas ruas e nas lutas, acompanhamos qualquer luta dos trabalhadores, nas periferias, as lutas por moradia, lutas de negros e negras, por diversidade, os atos contra Bolsonaro, os atos sindicais, enfim, estamos em todas as lutas. E nisso precisamos do seu apoio. Entre no site do Brasil de Fato Paraná, entre na Rede Livre, ali na campanha do Brasil de Fato Paraná, para poder ver como assinar ou fazer doações para o nosso canal de comunicação.
É isso aí, a gente agradece muito ao Pedro Carrano. E aproveitando então que a gente falou dessa matéria, eu quero pedir para o Bruno comentar, eu vou ler aqui a nota que a Coab ela fez sobre essa situação, tá bom? Então vamos ler só para que os nossos ouvintes e as ouvintes se situem. Eles começam assim, abre aspas. As áreas que compõem o Bolsão Formosa, Uberlândia, Formosa, São José e Canaã, apresentam diversas questões documentais complexas ainda pendentes de resolução. Negociação de áreas particulares, desafetação de trechos de ruas e transferência de áreas de município. Sem a finalização dessas questões, não há como avançar com o processo de regularização fundiária. Em reunião realizada dia 31/7/2019, na sede da Coab, a companhia apresentou a sua proposta, R$ 348 por metro quadrado, enquanto o valor de mercado para a região era de R$ 851 na época. Ao final da reunião, alguns moradores se apresentaram para formar uma comissão a fim de buscar alternativas para o impasse acerca dos valores. Ficou acordado que a comissão formada procuraria a Coab para novas reuniões, fato que nunca aconteceu. Não está ocorrendo nenhuma pressão para que os moradores assinem contratos, uma vez que a área ainda não foi regularizada. A Coab de Curitiba sempre esteve e continua de portas abertas para dialogar com as comunidades nas quais atua. Fecha aspas. Então, Bruno, comenta pra gente, né, essa situação, como está se desenvolvendo e essa nota específica que a Coab está falando e o que aconteceu nessa mediação que eles estão fazendo com os moradores, segundo eles.
Claro, Diego. Veja, É sempre delicado entrarmos no caso concreto, especificamente, porque ele tem suas complexidades. O que ocorre, a princípio, a Coab não tem pressionado os moradores no atual momento, também em função da reação que os moradores tiveram diante da conduta da Coab. A proposta da Coab de cobrar R$ 348 o metro quadrado é uma proposta extremamente abusiva. O custo que a Coab teve em todas as suas atividades na regularização dessa área, segundo as nossas estimativas, foi de menos de R$ 90 por metro quadrado. É por isso que a matéria do Brasil de Fato, muito importante, a reportagem independente do Pedro Carrano, aponta para um sobrepreço de 400%. E quando você imagina que esse sobrepreço de 400% está acontecendo no âmbito de uma política de habitação de interesse social, isso é escandaloso. No momento atual, há um impasse, porque os moradores, naturalmente, não aceitam a proposta que a Coab estabelece. E a Coab também é enfática em dizer que não tem como rediscutir a proposta em outros termos. Ou seja, há um impasse e essa luta é uma queda de braço que também está indo à justiça para solucionar o problema. Em linhas gerais, o que a gente pode falar do caso concreto é isso. Não dá para a gente avançar em muitos detalhes, porque cada situação é uma situação. Nesse âmbito do Bolsão Formosa, são centenas de moradores que vão ter problemas particulares, cada um, né? E não temos como representar toda essa complexidade das diferenças de problemas. Mas no que toca ao interesse público, do interesse social, o problema de fundo é esse. A Coab quer cobrar um valor extremamente alto. Veja, ela coloca a comparação com o preço de mercado. Mas a Coab não está ali para taxar os moradores em função de um preço de mercado. Essas casas foram construídas pelos próprios moradores. A infraestrutura que existe nesse local foi feita pelos próprios moradores. Isso, Diego, todo mundo que conhece uma ocupação de Curitiba de mais de 20, 30 anos é testemunha, porque a realidade é comum a todas essas ocupações. Os moradores instalam com recursos próprios toda a rede de infraestrutura urbana que existe naquele bairro. Isso custa caro, o morador já gastou, já investiu aquele recurso. O morador já fez a sua própria casa. No princípio, todas essas casas são casas modestas. Os moradores vão melhorando essas casas com o tempo. Agora a Coab vem para fazer uma regularização e ela quer cobrar mais de quatro vezes aquilo que ela própria gastou nesse processo. Isso, Diego, ao meu ver, se conecta com dois aspectos importantes que a gente tem que falar sobre a cidade de Curitiba. O primeiro ponto, que é um pouco distante desse tema, é o fato de que Curitiba tem um planejamento urbano excludente. E esse planejamento urbano excludente tem a Coab como instrumento de exclusão. Veja, Diego, a cidade de Curitiba foi planejada naquilo que se chama de cidade modelo, pelas perspectivas do falecido prefeito Jaime Lerner, a partir dos eixos de transporte coletivo, as chamadas canaletas. Essas canaletas, existe um eixo de transporte coletivo que vai do centro ao Pinheirinho, outro que vai do centro ao Campo Comprido, outro que vai do centro ao norte da cidade, e outros dois que vão ao Boqueirão e ao Capão da Ibuia. Esses eixos, especialmente os que vão ao Campo Comprido, Pinheirinho e ao norte da cidade, ao Santa Cândida, eles são eixos trinários, com vias rápidas e o sistema de transporte coletivo no centro. Ao longo desses eixos, e isso é o diferencial do planejamento de Curitiba, você promove o adensamento urbano. O que é o adensamento urbano? Você incentiva que os prédios, que a cidade se desenvolva ao longo desses eixos, porque eles têm bastante infraestrutura e são de muito rápido deslocamento. Mas você pesquisa aonde que a Coab produz habitação popular em Curitiba. É nos locais mais distantes possíveis desses eixos. É nos extremos e nas periferias desses eixos. Ou seja, o planejamento habitacional vai no sentido contrário ao planejamento urbano da cidade, reforçando o caráter excludente. No eixo só mora gente rica, porque a habitação popular se faz na periferia. E essa habitação popular se faz na periferia por autoconstrução dos moradores, das ocupações, que foram muito abundantes nos anos 80, nos anos 70, 80, 90 também, e ainda hoje ocorre. Ainda hoje ocorre, especialmente em momentos de crise. E essas ocupações vão acontecer aonde? Nos terrenos disponíveis que estão mais distantes dos eixos também. E aonde que a prefeitura, por meio da Coab, produz habitação mais distante possível dos eixos. Ou seja, é um instrumento de exclusão. E essas pessoas estão, então, morando nesses locais e reivindicando uma regularização fundiária. E essa regularização fundiária vem com muito custo, ao ponto das pessoas, se você acumular aquilo que os moradores gastam com os diversos assuntos relacionados à regularização nas suas casas, nas periferias, elas gastam mais do que para morar dentro dos eixos. Porque o morador informal, o morador que está vivendo uma situação de irregularidade, ele paga duas vezes, porque ele é explorado pela sua condição subalterna, pela sua condição de maior vulnerabilidade. Ele é explorado pelo sistema, que cobra dele, muitas vezes, valores exorbitantes. Ele é explorado pelas injustiças que acontecem, porque às vezes moram nas margens de rios, perdem seus bens por conta das enchentes, perdem seus bens por conta de desastres naturais em geral. Ou seja, é muito caro. Essas pessoas, elas sofrem dilapidação dos seus patrimônios, que já são o mínimo possível, porque essas pessoas já são de baixíssima renda. É preciso que é necessário que haja uma política de atenção social integral para essas pessoas. O segundo aspecto que, a meu ver, traduz um problema grave da cidade de Curitiba é o fato de que a Coab não foi instituída para prestar um serviço público. Você não encontra a palavra serviço público ou serviço social relacionada à política habitacional na legislação da Coab. Nem no plano diretor, em momento algum, a habitação é considerada um serviço público. E como ela não é considerada um serviço público, não existe controle sobre os preços que a Coab cobra. Viu, Diego? Isso é um dado muito interessante. O Sebastião comentou um aspecto importante da tarifa do transporte coletivo, que é um preço exorbitante. E é um preço controlado, porque nós sabemos que quem define a tarifa é a Prefeitura de Curitiba, que reajusta de tempos em tempos essa tarifa, certo? É uma tarifa controlada, é uma tarifa que é passível de fiscalização pela Câmara dos Vereadores, é uma tarifa que tem controle social e ainda assim está elevada, é exorbitante e mereceria ser rebaixada, mereceria ser diminuída a tarifa do transporte coletivo. Mas pensem bem, a Coab nem isso tem. A Coab não submete os preços da sua política habitacional a controle nenhum. O único controle sobre os preços praticados pela Coab é do próprio Conselho Superior de Administração da Coab. A própria companhia define os seus próprios preços. Esse absurdo é que tem que modificar. Não pode continuar dessa forma, porque a Coab não tem esse controle externo, nem o controle político, nem o controle popular, como o Sebastião bem falou. A população não é ouvida para discutir a política habitacional da Coab. Quando a gente vai ver os planos de habitação, são documentos de meras cartas de intenção genéricas. Não vai ao âmago do problema, que é quanto vai custar, quem vai pagar, como vamos fazer e qual é o tempo que nós vamos fazer. A Coab tem problemas que se estendem há mais de 20 anos e que a Coab não tem perspectiva de solução para regularizações fundiárias em diversas áreas da cidade. Isso reflete uma política, na verdade, que não tem interesse de se realizar, não tem interesse de se tornar concreta essa regularização fundiária. São ações pontuais de regularização fundiária que são realizadas, mas não há uma política massiva, concreta de regularização fundiária. E também, para concluir aqui esse meu momento de falar sobre o aspecto da política geral da Coab, também se estende para a política de produção de casas também. A fila da Coab, ela não diminui. E por que a fila da Coab não diminui? Porque não há controle de preços e não há pressão para que a Coab construa mais habitações. Isso se destina à função excludente. Porque, obviamente, se você não tem política habitacional em Curitiba, há uma determinada faixa da população que não vai ter escolha, vai ter que morar em outra cidade da região metropolitana, porque Curitiba não é acolhedora. Esse é um sinal dessa Curitiba excludente e que é avessa a qualquer perspectiva de acolhimento.
É isso aí. A gente vai ter que fazer um intervalo aqui, mas eu quero retomar já, falando com o Sebastião, você relatou algumas questões da Coab antigas, inclusive sobre um calote, né, que a Coab deu nos moradores do Sabará. Inclusive o Bruno Meirinho participou disso, a gente vai falar mais daqui a pouco, mas eu peço que vocês aguardem aí. Então a gente fecha esse segundo bloco aqui no Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura, AM930, mais Evite Todos. Fiquem aí que a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.